Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Estamos no ar, gente. Hoje é sexta, 21 de novembro de 2025. Para nós aqui, feriado prolongado, né? Da consciência negra. E o Café com Entrevista não deixa de estar presente com vocês. É, ontem trouxemos uma entrevista especial com o bispo referencial da pastoral afro-brasileira para contar desse olhar e desse cuidado da igreja com essa temática e essa população. E hoje vamos trazer como alguns trabalhos têm de fato impactado a população e diretamente a população negra, né? O Felipe Giovanelli é missionário, ele é da Fazenda da Esperança e atua em Moçambique, na África. E vai contar um pouquinho para nós desses trabalhos. O Café com Entrevista está no ar.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Felipe?
Tudo bem, Felipe. Como é que vai?
Tudo certo.
Tudo certo.
De férias, uma semana de descanso, em busca de atualização, em busca de recursos. O que traz você ao Brasil comer nesse período?
Comer um cuscuz, um requeijão, saudade. Primeiro eu quero agradecer a vocês, né, pela oportunidade de estar aqui. O Felipe, Juliana, a Érica. Nós que somos aqui de Guará, da região, sempre temos a Frei Galvão como uma grande referência, né? A Fazenda e a Frei Galvão sempre caminhando juntos aí. Então, primeiramente, essa alegria de estar aqui no meio de vocês, de poder falar um pouquinho do trabalho que a gente está realizando lá, que a Fazenda está realizando lá.
Legal.
Assim como também realiza aqui em Guará, né?
A Fazenda Esperança, que está em Moçambique desde 2006.
Desde 2006.
E aí, dentro desses anos também, vendo de perto ali muitas tragédias naturais
exatamente,
cima de todos esses desafios.
Moçambique é um país com muitas cruzes, né? Mas é exatamente lá onde a Fazenda tem que estar. Nós somos uma obra social muito grande, né? O nosso fundador é o Frei Hans, também um Frei, né? E a obra social tem uma grande família que chama Família da Esperança, que tem um carisma de levar a esperança a maior número de pessoas possíveis. E por isso nós estamos em Moçambique, né? Onde mais esperança podia estar. E há 20 anos a Fazenda tem realizado esse trabalho lá.
Legal.
O carro-chefe da Fazenda, assim, um trabalho maior, é sempre trabalho com as pessoas que são tóxico-dependentes. Então, problemas com droga, vício e álcool. Mas em Moçambique nós fomos para levar esperança. Chegamos sem nenhum trabalho, mas
sem um foco definido.
Fomos chamados, né? E começou pequeno, acolhendo e trabalhando em um hospital que fazia parte de uma missão, uma escola, coordenando aquilo que Deus também ia cativando e chamando a Fazenda para estar lá, né? E hoje se expandiu tanto. Nós temos 5 casas de recuperação em Moçambique.
Caramba.
E 4 chitaitais, 4
isso
creches
vai falar pra
nós
isso.
Estamos trabalhando agora, né?
Quanto tempo você tá lá?
Eu ia perguntar isso também, mas depois eu queria que você já respondesse se essas creches, elas são dos filhos dessas pessoas que estão nas clínicas.
Ótimo. Certo.
Que são divididas em unidade.
Certo.
Como assim, né? Unidade feminina, unidade masculina.
Certo. Felipe, eu tô lá, vai fazer já 5 anos.
Tá.
Já pegou sotaque, né?
Um pouquinho português.
Português é meio arrastado.
Diz que quando a gente gosta do lugar, a gente pega o sotaque.
Então vai fazer 5 anos que eu já tô lá em Moçambique, é completamente apaixonado, né? E eu fui muito novo, com 20 anos. Ainda sou jovem, 25, né? E agora vai fazer 5 anos que eu já tô lá. As creches, no fundo, foi uma inspiração realmente de Deus e um chamado também para a Fazenda. Depois, a Fazenda começou a trabalhar, se não me engano, em 2011, com o acolhimento de jovens que têm problema de droga, problema de álcool, né?
Tá.
Mas quem vai em Moçambique se encontra com as crianças.
Uhum.
Moçambique, ele tem, de fato, aquela pirâmide onde a faixa etária mais predominante é os jovens,
tá,
e as crianças, né? Então, a gente sempre tem esse contato com as crianças. E as crianças são muito abertas, elas sempre vêm até você, sempre aparece. Então, sempre ficou o pensamento e a necessidade de fazer um lugar onde a gente pudesse acolher, onde a gente pudesse acolher. Principalmente essas crianças, muitas chegavam na fazenda pedindo alguma coisa para comer. Muitos chegavam na fazenda pedindo um caderno, pedindo um lápis. E o nosso fundador era muito tocado por essa experiência.
Imagino.
Como é que, com o carisma da esperança, nós podemos acolher os jovens, mas não olhar para uma realidade tão presente, que é a realidade das crianças. O que que vamos fazer? Então, há 7 anos atrás, por inspiração do nosso fundador, nasceu o que nós chamamos de Centro Infantil Staitai. Ele não é para os filhos dos jovens, até porque os jovens muitas vezes vêm de longe, das cidades. Nós não estamos nas cidades, nós estamos distantes das cidades, né? Nas comunidades. E os filhos, as crianças são filhos dos membros dos moradores da comunidade.
É para dar esse apoio mesmo a essas crianças,
um apoio,
uma esperança para o futuro delas.
Alimentação, acompanhamento. A gente ajuda muito na parte da saúde também, que é uma subir que sofre muito com essa questão da saúde, é enfraquecida.
Em que cidades vocês estão hoje em Moçambique?
Hoje nós estamos em uma localidade que chama de Dombe, Dombe é onde nasceu tudo. Onde nasceu todas as...
A capital é Maputo.
A fazenda. A capital de Moçambique é Maputo. Mas nós estamos muito longe de Maputo.
Tá.
Maputo fica no sul.
No sul, quase África do Sul, lá embaixo.
Faz,
né,
fronteira com a África do Sul, exatamente. Nós estamos no centro, Dombe fica no centro do país.
Tá.
Quase perto do centro do país.
Tá.
2 horas da cidade mais próxima, que chama Chimoio.
A vizinha fica 2 horas?
2 horas da cidade.
É outra
Todas
realidade.
As nossas localidades são longe da cidade.
É,
né,
outra realidade.
A outra nossa creche e fazenda fica em Zoboe, a outra fazenda masculina, a segunda que foi inaugurada, né? A terceira fazenda feminina, a fazenda feminina inaugurada depois foi em Boroma. Boroma e Zoboe ficam próximo, mas isso já a 2 horas de distância da cidade de Tete.
Tá.
Né? E agora,
todas essas cidades, assim, pobres, com índice, um DH baixo.
Completamente.
Essa realidade, infelizmente, ela é quase que padrão no país.
Quanto
tem cidades
mais
que se destacam com alguma melhora na qualidade de vida?
É que assim, Felipe, nós precisamos pensar que quanto mais distante da cidade, menos condições financeiras as pessoas têm.
Imagina.
E a realidade cada vez fica mais difícil.
Imagina.
Quanto mais afastada essa. Porque se nós generalizamos, dizemos que todo Moçambique é difícil, isso não é.
E
não
é grande
verdade.
Moçambique.
É grande.
É um país
muito grande. Um país muito. Com diversidade cultural muito presente. Mas quanto mais distante da cidade, mais difícil é a realidade.
Tá.
Quanto mais. Então, nós estamos lá justamente para ajudar nessas realidades,
sim,
né? Para ajudar. E realmente, onde nós estamos, as condições são difíceis.
Né?
São difíceis. Porque aí chega menos dinheiro, chega menos suporte do governo, as escolas são mais defasadas, os hospitais são mais defasados.
Nossa.
E não tem muito suporte, né, da parte do governo.
Estrutural
e tudo mais.
E mesmo assim, a realidade, e já a gente vai focar bastante nos centros infantis,
certo,
mas a realidade da questão das drogas, da bebida, é muito presente, então.
É presente, sobretudo entre os jovens, né? Sobretudo entre os jovens e naqueles que têm mais idade, é presente mais a realidade do álcool, né?
Como ser.
Mas nós acolhemos jovens que vêm dessas cidades, 2 horas ou 5 horas de distância, às vezes mais longe, mais perto, mais jovens. E convivemos também com a realidade dos centros infantis, das crianças.
Sim.
E agora tem nascido também uma experiência bonita de ajudar em uma escola, de fato, porque nós só trabalhamos com educação infantil. Mas, Felipe, há 2 anos atrás, as crianças em uma das creches estavam saindo da creche com uma formação muito boa, né? Onde aprenderam, assim, os aspectos iniciais ali da educação, mas não tinham para onde ir. Nossa. Porque na região onde nós estamos não tinha uma escola, ou a escola que tinha, a estrutura
precária.
Precária, completamente precária. Nós podemos falar de quatro pedaços de madeira e um telhado de palha. Deus. Essa era a escola que estava presente na comunidade. Isso no lugar que eu vivo hoje.
Uhum.
E por inspiração de Deus e por testemunhar aquilo que a creche estava acontecendo, Deus também pediu que a fazenda entrasse e ajudasse na questão de uma escola.
Tá.
Então, no lugar onde eu tô, onde eu estou hoje, onde eu vivo hoje, também está nascendo, nós chamamos de escola primária lá, o que seria aqui mais ou menos o ensino fundamental,
uhum.
né? O
que está nascendo agora.
Está nascendo agora.
Nossa.
Já tem 120 crianças sendo atendidas nessa escola primária, mas é um projeto abraçado por alguns empresários, abraçado uhum. por pessoas que têm um coração muito generoso e que vai acolher 900 crianças, quase
Nossa.
1000 crianças nessa escola, né? Nessa escola.
E essas crianças que você diz, em qual faixa etária?
No Centro Infantil Itaitai, nós acolhemos crianças de 3 a 5 anos de idade.
Que é crítico ali para a formação
crítico,
da criança.
Crítico, exatamente. É nesse ponto onde a formação tem que ser mais pontual, né? É onde a...
Onde vocês estão hoje, há necessidade de ajudas humanitárias, no sentido dessas grandes entidades, organizações. Eu sei que elas atuam quando há tragédias naturais,
questão das guerras civis,
enfim. Nesta região hoje é necessário, ou vocês estão um pouco distante dessa realidade que em boa parte de todo o continente africano ainda acontece?
Sim, sim, sim. Com certeza é necessário uma ajuda, um apoio, um estar junto, né? Como você muito bem colocou, Felipe, as ajudas das organizações como a UNICEF, como outra, elas são mais pontuais.
Tá.
Então, por exemplo, nós podemos mencionar um ciclone que aconteceu em 2019 nessa região onde nós inauguramos no começo, em Dombe, que foi completamente devastada pela água.
Tá.
A minha noiva, que está acompanhando, eu queria mandar um abraço para ela, brasileira, mas também vive lá.
Mas está lá agora ou está aqui?
Está lá agora.
Estou
esperando ela vir para cá também. Jordana.
Jordana, um abraço, Jordana.
E aí, ela estava nesse momento do ciclone, né?
Caramba.
Ela tem muita experiência para contar. E aí, é nesses momentos onde a organização ajuda mais pontualmente.
Tá, tá.
Mas muitas outras comunidades, como a Fazenda, como a Obra de Maria, Canção Nova, a própria Canção Nova tem também uma missão em Moçambique.
Que legal.
Eles também fazem esse trabalho de acompanhar o povo, de estar junto, de estar presente.
A presença, então, do terceiro setor, principalmente da igreja, tem sido fundamental para essa população.
Fundamental. Com muitos desafios.
Imagino.
Com uma certa resistência, às vezes, do governo. Com uma certa resistência, assim.
Nada muito diferente do que a gente vê aqui.
Exatamente. Mas com grandes trabalhos em Moçambique, Felipe. É muito bonito o que vem acontecendo lá, o que a igreja vem abraçando, sobretudo na parte das escolas, dos hospitais.
Boa.
Mas o desejo também de estar com o povo, Felipe. É bonito de ver a igreja se envolvendo, se enculturando, né?
O que eu queria que a gente começasse a falar um pouco mais é dos centros infantis. Itaitai. O nome é muito bonito e a simbologia e o seu significado é ainda mais, né?
Sim. Itaitai, como você colocou, significa vagalume. Moçambique tem mais de 200 dialetos. A língua oficial é o português.
Nossa.
É o português, mas cada lugar tem o seu dialeto. E aonde a Itaitai nasceu, o dialeto chama Indau, Tindau, né?
Tá.
Tindau.
Mas é possível de ser compreendido?
Bom, depois de um tempo lá, você consegue entender um bom dia, um como está, assim. Mas é difícil, é muito difícil o dialeto. E Itaitai significa vagalume. A história é que quando a creche foi pensada, quando a creche realmente as coisas estavam indo para frente para construir, para fazer a estrutura, é uma noite que tinha muitos vagalumes. Tinha muitos vagalumes. E a gente relaciona o vagalume àquele que brilha. E nós também queremos fazer as nossas crianças brilharem.
Sim.
Né? Nós queremos. Brilha e voa. Então nós queremos também que as nossas crianças.
Luz é esperança também, né?
Luz é esperança e a sabedoria. Teve um bispo que quando nós inauguramos a segunda Chitaitai, ele foi muito inteligente, porque ele disse que as duas asas do vagalume poderiam significar fé e sabedoria.
Ah.
E é justamente isso que a Chitaitai quer passar para as crianças. Uhum. Né?
Fantástico.
Um sentimento de fé, aquilo que Deus realmente pode preencher o nosso coração, e a sabedoria da gente poder ir para frente, de poder enfrentar às vezes os desafios que são presentes, mas de poder ir para frente, né?
A gente vai falar mais de uma vez, porque é importante que todo mundo que nos ouça possa de alguma maneira contribuir. E daqui a pouco a gente vai falar mais dos centros infantis também. A contribuição, ela pode partir daqui, quem nos ouve aqui de Guaratinguetá pode de alguma maneira contribuir, auxiliar na manutenção e, por que não, ampliação desse trabalho?
Com certeza, Felipe, com certeza.
Como que isso pode acontecer a partir daqui?
Nós queremos criar uma grande família, porque a necessidade lá é muito grande, mas nós sabemos que junto com a necessidade vem acompanhado as despesas.
Óbvio,
né?
É claro.
E a realidade. Então nós temos hoje, Felipe, o que nós chamamos de uma campanha dos padrinhos.
Tá.
Os padrinhos são aqueles que nos ajudam a cobrir mensalmente as despesas de uma criança na creche.
Tá.
A despesa de uma criança na creche, Felipe, gira em torno de R$100.
Tá.
De R$100, né?
Mês.
Por mês, por mês. Tá. E esse se torna o nosso padrinho. Nós temos a Rita, que é a nossa grande acompanhadora.
Tá.
E depois já vai ser direcionado o WhatsApp dela.
Vamos colocar, né, na tela já para o pessoal já poder ir anotando.
Isso.
A Rita fica aqui ou fica lá?
A Rita fica aqui.
Tá.
Fica aqui. A grande nossa amiga.
A ponte.
A grande ponte. Nós podemos entrar em contato com ela e ela direciona cada pessoa que tem esse coração generoso para preencher o formulário, e aí a gente pode se tornar
faz
um padrinho, ou por boleto, ou por Pix.
Tá.
Pode ser uma doação. Claro, aqueles que também não têm condições, uhum, poderiam fazer uma doação espontânea, né?
Tá. Já
tudo
ajuda muito.
Ajuda, muito, muito, Felipe. Muito, porque
ajuda muito.
Nós agora estamos com uma grande missão, Felipe. Hoje nós acolhemos 500 crianças. Mas nós gostamos de ser aventureiros.
É muita gente.
E no ano que vem queremos acolher 1.000 crianças. Porque hoje nós trabalhamos, Felipe, na parte da manhã.
E mesmo assim alguém ainda vai deixar de ser atendido, né? Acho que é isso que é importante.
A necessidade é muito grande.
É.
Nós fechamos a matrícula e fica 100, 150 crianças, 200... sem serem atendidas. A necessidade é grande. Existem muitas crianças na região. Então, hoje nós trabalhamos na parte da manhã, mas nós gostaríamos muito de trabalhar também na parte da tarde.
Tá.
Acolhendo e dando oportunidade para outras crianças.
Deixa eu só, na nossa tela tá lá, ó. Rita não é, o Felipe é que tá falando, hein, gente? Por favor. É o Felipe Giovanelli hoje conversando conosco. Rita é a colaboradora, é braço direito, é perna, é pulmão, é coração acima de tudo.
Um abraço grande pra
que
ela.
Faz esse trabalho e esse acolhimento aos parceiros, padrinhos, doadores. A Rita fica aqui no Brasil, o WhatsApp dela é DDD48, o telefone 992188119, e você pode fazer esse contato com ela e se tornar um padrinho e colaborar, gente, mensalmente para salvar vidas mesmo, não só agora nesse primeiro momento da primeira infância, mas no desenvolvimento dessas crianças, com esperança, com sabedoria, com conhecimento, para que elas tenham condições de perdurarem na vida, né? A gente sabe a realidade dura que infelizmente a África passa. O Gui tá rodando as imagens do Felipe presente com a criançada e na volta do intervalo eu vou querer que o Felipe comente sobre essa alegria que me parece ser fantástico. O olhar, o sorriso no tão pouco, né?
A
gente busca tanto e essas crianças trazem, e pelas fotos a gente pode sentir isso, o sorriso, o olhar, o quanto isso é valoroso para elas, cada abraço, cada presença, cada bola que elas estão segurando ali para se divertirem. O Felipe vai falar um pouquinho também desse sentimento. É um minutinho, Café com Entrevista está de volta. Estamos de volta, 8 horas 47 minutos, hoje no meio ao feriadão do Dia da Consciência Negra, recebendo o Felipe Giovanelli, missionário da Fazenda da Esperança em Moçambique, ele que atua hoje diretamente, entre outros trabalhos, junto às creches infantis Chitaitai, que são os nossos vagalumes, né? Eles estão lá, mas são nossos, né? É a humanidade Papa Francisco falava dessa igreja em saída e dessa casa comum. Ou seja, estamos todos juntos, interligados de alguma maneira, né? E muito da nossa formação social, de população, vem da África, né? A gente sabe disso. Por isso, essa importância também de celebrarmos essa semana do Dia da Consciência Negra. E não só um dia, né? Que todos os trabalhos e práticas, de fato, sejam respeitados e corroborados.
Você usou a frase, vem da África, né? Muito do que a gente tem aqui no Brasil, nossos ancestrais, né?
Muito,
a construção
muito,
do nosso
muito,
país.
Muito
a gente deve aos ancestrais da África.
Como é para você e como foi essa chegada e se deparar com os abraços, os sorrisos, os olhares inquietos da criança, que já é natural aqui ou lá, mas principalmente na África e em Moçambique, pela tamanha necessidade que as crianças passam. De falta, às vezes, de recursos simples, como uma água potável para tomar, uma comida ou três refeições no dia. Enfim, são realidades que a gente possa ser inimaginável para nós. E lá, infelizmente, você viu que é muito comum.
Presente.
Como e quando você se recorda agora dos olhares, dos sorrisos, que sensação isso te traz e a força que isso te dá para que daqui a pouco você retornando volte ainda mais com energia?
Sim. O primeiro momento, assim, eu costumo pensar que um missionário ele sempre se despoja primeiro de tudo que ele. Que ele carrega, né? De tudo que ele acha certo. Eu lembro que o primeiro ano em Moçambique não foi fácil, porque realmente essa experiência de se despojar. Afinal, os meus problemas não são os maiores problemas do mundo, né? É esse pensamento que a gente tem. Ou não são os únicos problemas do mundo? Não. Né? É uma experiência missionária, uma experiência em outro lugar, ou experiência como na África, ela te mostra que os seus problemas, eles muitas vezes são pequenos diante de problemas verdadeiros, assim, de dificuldades e desafios que são presentes, mas que é a realidade. É a realidade. E isso nos inspira muito, como você falou, a força que o povo tem, a força que o povo moçambicano tem. Que as mulheres, eu gosto muito de ver, olhar para a força que as mulheres têm, mas também as crianças, a alegria no convívio. Eu sou uma pessoa, eu gosto de dizer que o meu salário, Felipe, o salário do missionário é muito diferente, né? E o meu salário é quando eu chego na creche todas as manhãs e as crianças vêm correndo e abraçam minha perna, e abraçam e me puxam para baixo e derrubam minha mochila e não sei o que. Mas esse é o maior salário que eu podia receber.
Legal.
É o maior. Isso nos inspira muito a continuar, isso nos inspira cada vez mais a dar oportunidade também para as pessoas. A creche hoje tem 45 funcionários. Quer dizer, são 45 pessoas também podendo receber um salário,
gerando emprego.
E não só isso, nós plantamos, e um dos apoios é a própria mãe e pai das crianças, que estão sempre junto conosco na creche.
Que bom.
Eles sempre vêm para nos ajudar, para plantar junto conosco, para cuidar da escola, para ajudar na parte da horta e tudo, da plantação. Quer dizer,
a formação familiar ali, diretamente atendida pela creche, é de mães solteiras, dessa família, pai e mãe. São famílias com muitos filhos. Qual é a realidade que vocês enfrentam hoje?
Varia muito. Nós atendemos muitas mães que são solteiras, muitas, e tem muitos filhos, né? A realidade das comunidades mais distantes é essa. Às vezes são muitas crianças. E a Moçambique tem uma realidade muito bonita, que é sempre, a gente costuma dizer, sempre cabe mais um. Então, na casa, às vezes, mora sobrinho, mora o neto, mora o primo, mora. Então, é uma casa que tem muita gente, que tem muitas pessoas. Às vezes, não só os filhos, mas também toda a família está ali junto, agregados.
O núcleo familiar, ele é maior.
É,
e mudando a vida, a realidade dessas crianças, você consegue ver o reflexo dessa mudança nos pais também?
Com certeza.
Uma atitude diferente no dia a dia, um sorriso a mais?
Com certeza. A gente vê também em alguns pais muita gratidão, isso nos impulsiona e nos ajuda, mas os pais também que estão junto conosco, antes de vir para cá, um dia antes nós fizemos uma reunião e foi muito bonito porque eu dizia para ele um pouco sobre, agora tá, é tempo de chuva em Moçambique, é, e tá, tempo de chuva nós trabalhamos muito porque trabalhamos nas plantações.
Tempo de plantar,
é,
né?
É, tempo de plantar. E foi bonito porque um pai levantou e precisou, e ele disse, nós precisamos cuidar da nossa plantação. Uhum. Quer dizer, a fazenda foi, mas eu sempre tentei semear no coração dos pais e das famílias que a creche não é uma coisa da fazenda, mas uma coisa da comunidade, uma coisa deles. E os pais dizem, nós precisamos cuidar da nossa plantação, nós precisamos cuidar do alimento que vai sair daí, que vai para a mesa dos nossos filhos. Então vamos participar, vamos estar junto com a fazenda, vamos... E dessa forma nós queremos também que eles percebam e as famílias percebam que realmente é uma coisa deles. É realmente uma coisa deles, que nós queremos trabalhar junto com eles. Exato. Que precisamos também deles, precisamos do apoio deles.
O Edson Tacano te manda um abraço e pergunta se você é parente de Roberto Giovanelli.
Sim, meu tio.
É tio, meu viu, tio. Seu Edson Tacano? O Edson disse que, o Edson da área da engenharia, disse que recebeu proposta para montar negócios na África. Vá para Moçambique, então.
Ah, sim.
Vá auxiliar a Fazenda da Esperança.
Olha, estamos te esperando lá. Como é o nome?
Edson Tacano.
Edson, um abraço.
Aqui de Guará, nosso Edson, ouvinte. E parceiro sempre. Ah. Como é esse período de celebrações? Porque eu sei que, inclusive, as religiões também, assim como são centenas de dialetos, as denominações religiosas ou as formas de expressão das suas crenças na África são das mais variadas.
São,
né?
São das mais variadas.
Como é nesse período também, a partir da sua crença, esse momento de Natal, que para nós é muito importante, né?
Sim,
tem simbolismos, significados e vivência diferentes. Como é isso para eles também? Como vocês fazem para integrá-los? Tem uma questão de levar um pouco da questão da religião católica, como que é também esse entendimento das religiões e crenças deles, para que vocês possam andar em consonância, sem aquela coisa de colocar como ordem.
Sim, com certeza.
Acho que é uma preocupação também que se tem, e a gente viu alguns casos tristes, infelizmente, de outras denominações indo para a África e aplicando ali regras que, assim, sem nenhum tipo de respeito ao que se vivia no lugar. Como é essa questão também em relação à espiritualidade?
Com certeza. O primeiro passo, acho que sempre o respeito, né? Como você colocou. E um missionário, ele tem sempre a função de se enculturar no lugar, Felipe. Sim. Então, é bonita a experiência nossa, porque nós sempre tentamos encontrar de que forma nós podemos enculturar. Tá. E a gente entende que, às vezes, a visita, ir na casa das pessoas, sim, é muito bonito, porque eles nos acolhem muito bem. Sim. Às vezes, Felipe, nós chegamos na casa das pessoas e aí, de repente, a gente senta no chão e come com as pessoas. E nas comunidades onde nós estamos, nós comemos com a mão, né?
Tá.
É muito comum que... Porque a comida lá é a shima. Funciona como uma polenta.
Tá.
Mas ela é um pouquinho mais durinha. Uhum. Então, a shima você tem que pegar com a mão e amassar,
fazer uma bolinha,
exatamente, misturar com o que eles chamam de caril, que para nós é uma mistura, é a mesma, seria a mesma palavra, né? Mas eles chamam
uma
de caril.
Uma carninha ali, de qualquer...
Quando tem uma carne, um franguinho, sim, quando não, é uma couve, um quiabo.
Ah, tá.
E aí
a mistura deles não necessariamente é uma carne, é alguma coisa ali que vai dar um sabor a mais para esse fubazinho. Legal.
E aí, Felipe, você quer se enculturar, é você ir na casa deles,
estar
junto com eles, comer com eles, e esse é a gente parte desse princípio do respeito. Na creche, nós temos uma coisa, uma atividade, uma vez por semana, que nós chamamos de despertar da fé.
Tá.
É um momento muito bonito, muito bonito. Há 2, 3 meses atrás, Felipe, eu perdi a minha avó, estava lá, né? E aí eu, no despertar da fé, comecei a conversar com as crianças e perguntei às crianças, e para vocês, crianças, o que, que vocês veem, pensam que é a morte? Aí uma delas me disse, a morte é quando alguém vai dormir embaixo da terra, né? E eu disse, quando vai, o corpo vai, mas e será? Calma, ela tem esse encontro com Jesus, encontro com Deus, encontro com nosso Criador. E a gente passa e procura passar isso para as crianças.
Legal.
De forma também a passar a esperança de uma, como o Papa Francisco, ele nos ensinou muito a olhar a esperança como uma âncora.
Sim.
Onde a gente se apega nos momentos difíceis.
Sim.
E nos momentos que nós estamos sofrendo, para que nós não possamos cair na tentação do mundo, né? Então, o nosso maior foco é passar a eles, Felipe, essa questão da esperança. Você colocou a questão do Natal, em Moçambique, o Natal, ele chama Dia da Família.
Tá.
A palavra Natal, ela não tem muito lá, é chama Dia da Família.
Tá. Justamente mais significativo como eu, que isso, hein?
Justamente como eu coloquei para vocês, a família é muito importante pro povo moçambicano. Então, ele chama de Dia da Família.
Legal.
E é um momento muito bonito, eu também queria dizer...
As celebrações. Típicas, né?
Não tanto quanto aqui no Brasil, aqui para nós é um momento realmente importante, sim. Natal, mas a gente vê que são as celebrações... E a gente também quer colocar isso na creche, né? Fazer uma grande celebração. Por isso agora, Felipe...
Tem uma campanha de Natal,
exatamente,
né?
Exatamente, exatamente. Nós estamos todos os anos, algumas fotos, acho que passou com uma criança com bola, ou uma criança, olha, uma bola.
Esses brinquedos são do período
do
Natal?
São do período do Natal, porque vem dessa campanha. Não consegue imaginar, Felipe, Juliana, a alegria deles recebendo uma bola, recebendo um carrinho. Muitas vezes as bolas eles fazem de plástico. Eu acho que antigamente no Brasil se fazia muito isso, enrolava plástico com linha.
Não, ainda vemos. Né?
Ainda vemos.
Boneca então, de sabugo de milho.
Exatamente, lá é assim. E aí quando recebem uma bolinha, um presente, puxa vida, é um momento de muita alegria. Mas também a gente quer celebrar junto com eles essa alegria do Natal, essa alegria do nascimento de Jesus.
De levar o que é a nossa cultura para eles verem como passamos por esse momento, né?
E é um momento muito bonito. Então,
doações são pelo mesmo telefone, então?
Pelo mesmo telefone.
Então vou lá, gente, ó, vamos passar até pra gente poder se despedir do Felipe. Tem dois momentos que vocês então podem contribuir. Especificamente agora no período de Natal, a doação é única, R$35. Então vai ser feita uma festa com a aquisição desses brinquedos.
R$35 é um brinquedo para cada criança, né?
E você ajuda nessa festa das crianças.
Isso.
Então, campanha de Natal, você pode contribuir para as crianças dos centros infantis Taitai. Hoje, mais de 500 crianças sendo atendidas. Se tiver um volume grande, mais gente vai ser atendida.
É.
E a doação todo mês para que uma criança seja apadrinhada é no valor de R$100. Aliás, é o custo que essa criança tem. Não é no valor de R$100, é o custo que ela tem. Se você puder contribuir com esse valor, você sabe que uma criança integralmente será atendida. Se for com um valor um pouquinho menor, vai ser juntado ali um apanhado com outros valores até que se chegue nesses R$100 mensais para o apadrinhamento de uma criança. Contribuam, gente. O telefone da Família da Esperança, e você pode conversar diretamente com a Rita, é o DDD 48 992188119. Contribuam, faça parte da Família da Esperança, porque isso, de fato, e vocês estão vendo, o Felipe está aqui contando para nós, tem feito a diferença e mudado a vida.
E para conhecer mais, para ver pessoas. Mais fotos aí, a gente conseguiu exibir algumas fotos apenas aqui durante a nossa
social,
live.
Você
pode entrar no portalfazenda.org.br e lá embaixo tem todas as unidades, né, onde a Fazenda Esperança atua. E aí, um dos últimos nominhos aqui, ó, tá o Chitaitai. E aqui dentro você vai saber melhor, vai poder ver as fotos e ver, de fato, os trabalhos sendo realizados e em imagens, tudo
lindas.
Que a gente pôde
lindas,
falar
lindas.
Aqui. Crianças sorrindo, se alimentando. E o que pode ser mais bonito do que uma infância feliz, né?
Exatamente. E tem o Instagram, Chitaitai Centro Infantil. Chitaitai é com um CH, tá? Chitaitai, do jeito que a gente está falando. Centro Infantil, você pode seguir também e acompanhar o dia a dia. É o Felipe que atualiza lá, ó.
Exatamente.
Coloca tudo para vocês.
No Instagram, você pode acompanhar a nossa rotina, nosso dia a dia.
Instagram é mais fácil,
eu
entrei aqui agora.
O que nós estamos fazendo, as crianças, as atividades.
Canais para doação.
Exatamente.
Fantástico.
Exatamente.
Felipe, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Que Deus, São Frei Galvão, continue fortalecendo para que esse trabalho continue. Né? E que a sua volta seja repleta de boas doações e reenergizado para que vocês consigam ampliar esse trabalho. Parabéns. Amém. Obrigado pela presença.
Eu que agradeço, Felipe, Juliana, Érica, todos vocês pela oportunidade de estar aqui. E quero convidar também a Rádio Frei Galvão, o dia que quiser ir até Moçambique.
A gente quer.
Que dia você volta?
Fazer uma matéria.
Que dia que você volta? Já vamos junto.
Querer, a gente quer.
Vamos junto. Fazer uma matéria, conhecer de perto o trabalho que a igreja realiza lá. É bonito. E
vamos.
Quem sabe, né?
Só rapidinho, assim, quando você já foi na intenção de ficar esses 5 anos? Você foi?
Não, primeiro eu queria ficar 3 meses.
Aí foi, viu, gente?
Depois um ano e depois agora não sai mais.
Não sai mais. Agora não vai sair mais. Muito obrigado pela presença.
Obrigado a vocês.
Felipe Giovanelli, missionário da Fazenda da Esperança em Moçambique, na África. A todos vocês que acompanharam esse nosso bate-papo pelo YouTube, um grande abraço. A vocês que nos acompanharam da África também, muito obrigado. Continue nos acompanhando aqui pela Rádio Frei Galvão, para que a gente possa também cada vez mais trazer informações e mensagens bonitas daí. Para você que está aqui em Guará, segue o feriadão, né? Segue o descanso, continuem aí. Os serviços públicos, como a gente disse, retornam segunda-feira e nós retornamos ao longo do dia com as informações do jornalismo. Nos trabalhos técnicos, Antônio Sadal, Guilherme Costa, Érica Augusto.
A apresentação e produção, Juliana Luz e Felipe Melo.
E na direção geral, Frei Augusto Luiz Gabriel.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.